continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira, hoje conversando com Flávio Silva, um dos grandes pianistas brasileiros. Estamos conhecendo um pouco mais sobre sua história, seu processo criativo e ouvindo suas músicas, que realmente é algo maravilhoso que acontece aqui no Escala Brasileira. Só lembrando uma coisa, você que está em Aracaju, acompanha a Rádio Senado em 103,9, você que está em Belém nos ouve em 101,5 e você de Boa Vista nos ouve em 98,3. Flávio Silva, você é um dos pianistas mais requisitados aqui da cena musical de Brasília, do Brasil, na verdade, né? Já trabalhou com outros grandes nomes da música brasileira, mas a gente sabe que você tem um trabalho autoral, já falamos sobre isso aqui hoje, um trabalho autoral muito intenso, assim, né? Fala pra gente um pouco como que é o teu processo de composição, quando você vai compor uma música. Você já falou da Cachoeira, que foi a tua inspiração, é algo externo, né, como a cachoeira que te inspirou, às vezes é algo interno, ou é a mistura de tudo isso? Fala pra gente, Flávio.
Ah, eu acho que é a mistura de tudo isso, assim. Mas eu comecei a compor muito cedo. Quando eu comecei a tocar, eu não sabia os nomes, né? Fiquei muitos anos sem saber os nomes das coisas que eu tocava. Então eu tocava já na noite, mas eu não sabia os nomes dos acordes, não sabia os nomes das coisas. Mas eu sempre senti o som. Uhum. Eu sempre sentia, pô, essa nota aqui não tá combinando com esse acorde, não sei o quê. E isso já é um ato de compor, né? Uhum. Que é você ter essa noção de dar liberdade pra sua alma olhar a nota que ela quer tocar. Uau. Né? Uau. E pra mim, assim, vamos dizer, esses dias eu compus 10 novas músicas. Eu tava numa viagem a Dubai. Fui fazer uma temporada lá, que era pra ficar 3 meses, fiquei 6 meses.
Caramba.
E eu tocava com a banda de um trio, num lugar chamado Dubai Opera, e era um trio que acompanhava artistas do mundo inteiro. Uhum. Cantores. E aí eu toquei com uma cantora, eu acho que é russa, chamada Polina, um dia. E ela escutou algumas músicas minhas e falou: pô, você faz uma música pra mim e tal, que eu tô gravando um disco. E aí eu cheguei e falei: pô, mas eu componho, mas eu não escrevo letra. E falou: não, pô, mas você tem algum poeta e tal. Eu falei: cara, eu tenho um amigo. Sim, vou ver se ele topa. Liguei pra esse amigo, que é o Rubens Negrão, um grande poeta aqui da cidade. E aí começou esse processo. Aí compus a primeira música, por conta dessa encomenda, entende? Uhum. De uma cantora. E minha cabeça foi pra outro lado, pra outra vivência. E depois a gente fez essa música e foi muito legal esse processo de compor junto, né? De eu mandar, compor a música e mandar pra esse amigo colocar a letra. Acabou nesse processo, por conta dessa vivência, acabou gerando 10 músicas. Uau. Que vai estar eu tô lançando um álbum novo agora, que já vai ter música dessa experiência. Como Cachoeira teve essa experiência que foi de vir para cá. E o processo prático da composição que eu uso é o seguinte: eu estudo bastante os tratados musicais, né? Que são o quê? Estudando cada vez, aprender harmonia, escutar os grandes mestres. O grande aprendizado para mim na minha vida é escutar os grandes mestres de todos os tempos, sabe? Skinhabin, Chopin, Ravel, sabe? Os grandes mestres da nossa música brasileira, sabe? Hélio Delmiro, César Camargo, Egberto Desmonte. Ah, são tantos. Djavan, João Bosco,
uau,
Edu Lobo. Então isso tudo são tratados, né? Essas pessoas que eu falei são tratados que você tem que estar ali atento, olhando, para depois você tentar fazer suas próprias escolhas, sabe?
Uau. Thank you. gente estava conversando outro dia com o Adriano Gifone, né? E a gente fez uma pergunta parecida para ele. E ele falou que as composições dele vinham de estudos, né? Ele parava para estudar e aí ele estava ali trabalhando uma ideia, estudando, e aí sempre vinha uma nova música, né? Na verdade, são esses tratados que você acabou de dizer para a gente aí que acontece. Às vezes é seu, às vezes é de um outro artista, enfim. Agora, além de compositor, você também é um produtor, arranjador. Quando você está fazendo um arranjo para um disco seu ou de outro artista, é um processo de composição também, não é verdade? Agora, como que você trata essa coisa do arranjo, né? Você, de repente, compôs uma música, mas aí você tem que colocar essa música numa embalagem. Como que funciona isso para você?
Sim. Isso é uma troca, né? Uma troca de... Quando dois artistas se juntam assim, para fazer um trabalho, é uma coisa muito de entrega mesmo. Assim. Eu acho que os dois lados têm que estar muito abertos assim, para a música, sabe? Ah, tem uma criação ali, e um arranjador ele só vai... você tem que estar o tempo todo atento ao que a música está pedindo, sabe? E ficar livre para isso, não ter pensamentos já pré-determinados para alguma coisa. Quando um artista vem e me manda uma música, a primeira coisa, eu escuto. Depois eu vou pro instrumento, eu aprendo a tocar ela. Depois de um tempo disso, eu vou começar a tocar ela, aí eu roubo essa música como fosse para mim, aí eu começo a tocar, falo, pois eu vou mudar esse acorde aqui, será que ele vai gostar? Aí eu começo essa brincadeira de me apossar da música desse meu amigo, e depois doar de volta, sabe? Falar, cara, vê aí e tal. E sempre escuto muito o artista, o que ele... Sempre converso muito antes também. Falo, o que você pensou? Essas mesmas perguntas que você me fez no início, como eu faço, de repente, com um artista que me convida para fazer um arranjo. Uma espécie de uma entrevista mesmo, para saber o que motivou. Porque isso tudo é importante, né? Porque a música... A música nunca foi só nota, né? A música é sentimento, é alma, é entrega. Então você não pode tratar... Eu até tenho um problema com isso, assim. Eu não consigo ser essa pessoa altamente que vai pegar 10 trabalhos e entregar muito rápido. Não, eu tenho que viver cada coisa, sabe?
Que legal, cara. A gente percebe que o teu processo assim, de composição, de criação, é algo bastante intuitivo e é algo assim, que vem da alma mesmo, né? Não é uma coisa assim... É muito menos matemático e muito mais sobre o sentimento mesmo. Vamos ouvir mais um então, Flávio? Alguma composição sua, do teu primeiro álbum, onde a gente pudesse ver essa coisa da intuição, do processo de criação e também de arranjo também?
Sim. Essa música que eu poderia... Explica bem esse processo. É uma música chamada Prelúdio Número 2. Essa música é uma música que eu acho que vai ter um minuto e pouco, 2 minutos. É pequenininha. Ela é uma música que foi eu explicando. O meu filho chegou. Meu filho está aprendendo música e aprende até, né? Está aprendendo. E ele um dia veio fazer essa pergunta para mim: papai, como é compor? E eu sentei no piano e fui mostrando. Falei: escolhe uma nota. E ele escolheu uma nota. E eu tocava um acorde em cima dessa nota. E a gente foi compondo junto essa música.
Uau,
é Prelúdio Número 2. Então é quase uma explicação para o meu filho como que é meu processo de compor.
Uau, que maneiro. Vamos lá, vamos ouvir. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.